בעזרת השם, דף סמך ד' תתא דיומא. Estamos דף סמך ג' עמוד ב', דף סמך ג' וס, na décima linha de baixo para cima, o meat teimra. Vimos várias vezes esse conceito que tem dois bodes no Yom Kippur, um é sorteado para Hashem, um é sorteado para o Azazel, para o abismo. E vimos o daf anterior, no shul anterior, que o Seir Azazel, o bode que é jogado no abismo, tem muitas alachot parecidas com um korban normal. Por exemplo, esse bode não pode ter menos do que 8 dias de idade, assim como outro qualquer sacrifício não pode ter menos do que 8 dias de idade. Vimos também no shiur anterior que esse bode não pode ter nenhum defeito ou ferimento, assim como qualquer outro sacrifício não pode ter nenhum defeito ou ferimento. Vamos ver qual é a fonte disso nesse daf. Vimos também que com certeza não existe nenhuma hipótese que poderíamos pegar um bode que tem um defeito físico ou algum ferimento e sorteá-lo junto com o bode que não tem o ferimento. Porque o sorteio vai escolher qual bode é para Hashem e qual bode é para o Azazel. Se somente um bode pode ser sacrificado para Hashem, aquele que não tem o ferimento, o sorteio não funciona. Porém, a situação é que esse bode do Azazel não tinha nenhum ferimento no momento do sorteio. Ele recebeu um ferimento depois do sorteio. Mesmo assim, esse é um animal inválido. Não pode ser usado como seir azazel. Fala uma mená teimra, qual é a fonte disso? De passir beimuma, que um seir azazel, ele se invalida se ele tem um ferimento ou um defeito, detalha como fala a braita. Veixê loditnu mehem. O pasuk fala vários tipos de defeitos e ferimentos. Veixê loditnu mehem alamizbeach lahashem. Não podemos usar esses animais para o ishê, para ser queimados no fogo. A continuação é Al-Mizbeach, sobre o altar, Lashem, pra Hashem. Vamos ver por que a Torá tem que descrever tanto assim essas Veixerot do Me'em, não pode ser usado para queimar, Al-Mizbeach, sobre o Mizbeach, já sabemos que vão ser queimados no Mizbeach, seriam queimados no Mizbeach, Lashem, pra Hashem. Isso vai explicar aqui a Braita. Veixerot do Me'em, não podemos usar um animal defeituoso ou ferido para ser queimado. Eloah Halavim, esses são os sebos, as partes dos emurim, os órgãos internos do animal que são sacrificados, como os rins, uma parte do fígado. Ele, ela, kulan, até agora sabemos que é proibido sacrificar todos os emurim de um animal ferido ou defeituoso, miktsataminan. E qual é a fonte disso que é proibido também sacrificar parte desses emurim? Talmud Lomar falou o pasuk mehem, fala o pasuk, lotitnu mehem, não pegue deles e queime no mizbeach. Deles parece que mesmo que é pouca quantidade, um casai de emurim também é proibido pela Torá. Mizbeach, o altar, zuzrikat damim, que é proibido jogar o sangue de um animal defeituoso no mizbeach. Sendo que todos os sacrifícios tem que ter zrikat damim, jogar o sangue da shechita sobre o mizbeach. Isso é a proibição de jogar o sangue de um animal defeituoso sobre o mizbeach. La Hashem, pra Hashem. Já sabemos que esse sacrifício seria pra Hashem. Lerabot seira mishtalech. Isso veio incluir o bode que vai ser jogado no abismo. Veio incluir que é proibido jogar um bode no abismo que tem um defeito ou um ferimento. Mesmo que esse defeito ou ferimento aconteceu depois do sorteio. Vamos lá. A Torá tem que escrever também que não podemos usar um animal defeituoso ferido para o Seir HaMishtalech e também que todas as alachot com relação ao Mechusar Zman, um animal que não está no momento de ser sacrificado. Vamos ver, por exemplo, um caso desse na continuação. Ele não pode ser sacrificado. Também o Seir HaMishtalech não pode ser jogado no abismo nessa situação. É necessário escrever essas duas alachot. Não podemos deduzir uma da outra. Por quê? Porque se a Torá tivesse falado que um animal que não chegou no momento de ser sacrificado não pode ser usado para o Seir HaMishtalech, Mishum de Lomatizim, porque esse animal não poderia nem ser sacrificado para Hashem. Não chegou o momento que ele vire um corban. Aval Balmum, porém um animal ferido defeituoso, Dematizim, que chegou o momento dele ser usado como corban, depois ele ficou defeituoso ou ferido. É um outro problema. E Malu, talvez não exista esse problema, esse requisito com relação ao Seir HaMishtalech. Por isso eu tenho que falar também com relação ao Balmum. Veio que até o Brahman Balmum, e se a Torá só tivesse falado que um animal ferido defeituoso não pode ser usado para o Seir HaMishtalech, Mishum Demais, você poderia falar que só nessa situação existe esse requisito, porque um animal ferido defeituoso, ele é maiz, é enojado, para ser um sacrifício. Não é apropriado. Não é um animal completo. Porém, um animal que não chegou ao momento de ser sacrificado. Não está no momento certo. De Lomais, não é um animal enojado. É um animal completo que está... Não está no momento certo de ser sacrificado. Em Malô, talvez não existe esse requisito com relação ao Seira Mishtaber. Seria, por isso, eu tenho que falar os dois. Também esse requisito de... que tem que ser no momento certo de ser usado como sacrifício, aí vai ser usado como Seira Mishtaber, como Mechusar Zman. E também a Alahá do Balmo, que é um animal que tem um defeito ferido, não pode ser usado como Seira Mishtaber. Rava Amar, vou explicar o que é esse Mechusar Zman com relação ao animal, o Seira Mishtaler. Nós sabemos que não podemos sortear um animal que tem menos de 8 dias de idade, porque não poderia ser usado para o sacrifício para Hashem. Portanto, o sorteio não valeria. Falará, vai um caso específico. Esse vendedor que vendeu esse bode para o povo de Israel usar como Seira Mishtaler, ele tinha a mãe do animal em sua posse. Ele tinha um doente em sua casa no Kippur. É um doente que estava em perigo de vida e tinha que consumir alguma, tinha que comer algo, carne, por exemplo. Esse vendedor decidiu fazer o abate dessa cabra, a mãe desse bode, usado como Seira Mishtaler, e fez o abate no Kippur. Não foi uma permitida, porque se está em uma situação de perigo de vida. E sabemos que é proibido fazer o abate da mãe ou o pai de um animal no mesmo dia que vão fazer o abate no filhote. Uma vez que esse dono dessa mãe, dessa cabra, fez o abate dessa cabra, já o Seira Mishtaler, já está Mechusar Zman, já não chegou o momento de sacrificar esse animal. Porque tem que esperar para o outro dia para poder usar como sacrifício. Então, nesse dia no Kippur, não pode ser usado como Seira Mishtaler também, porque Mechusar Zman não está no momento certo. Vamos ver que é igual na minha sir. Como podemos falar que existe essa previsão de Otoved Beno, Lotishchatu Beyom Echad? Não faça o abate do pai ou a mãe do animal e o filhote no mesmo dia. Não vamos fazer o abate desse Seira Mishtaler. Não vamos fazer a Shchita. Vamos jogar num abismo. Lotishchatu Amar Rahman. A Torá fala que é proibido fazer o abate. E o jogar no abismo, não o abate, não uma shchita. Porém, fala agora que sim. É proibido sim. Os sábios da terra de Israel responderam: quando empurramos o Seira Mishtaler no abismo contra as rochas, é como se fosse um abate de um sacrifício. Porque a Torá fala que essa é a forma que temos que matar esse Seira Mishtaler. Então, com relação ao Seira Mishtaler, essa é a shchita. Esse é o abate dele. Portanto, será proibido fazer essa, empurrar esse Seira Mishtaler no mesmo dia que sua mãe, a cabra, foi abatida também. Por isso a Torá fala aqui, meu Mechusar Zman é um problema com relação ao Seira Mishtaler. Continua. Im shel shem met ze she'ala alav. A Mishnah fala uma situação. A pessoa tinha, o Kohen Gadol tinha o bode para Hashem, o bode para Azazel, depois do sorteio. Im shel shem met. Se o bode que morreu foi o bode que era designado para Hashem, ele morreu. Ze she'ala alav. Agora vamos trazer um outro par de bodes. Vamos fazer outro sorteio. Sortear outro seir la Hashem. Outro seir para sacrificar. E esse bode que foi sorteado para Hashem, o Kohen Gadol vai ter que pegar esse bode e falar que está fazendo a shchita desse bode em substituto sobre o primeiro bode que morreu, que tinha sido sorteado para Hashem. Mesma coisa se o Seir Lazazel tinha morrido. Vamos pegar outros dois bodes, fazer outro sorteio. E o bode que vai ser sorteado para Lazazel vai ser substituto ao primeiro bode que tinha sido sorteado já. E a continuação da Mishnah é... Na situação que o Seir Lazazel, ele morreu. Então temos o bode Lashem. Porém, fizemos outro sorteio para escolher um outro Seir Lazazel, outro bode para o abismo. Se resulta que temos dois Seir Lashem, do primeiro sorteio e do segundo sorteio. Fala, Mishnah, somente um deles vai ser sacrificado. Não sabemos qual. Vamos ver no nosso Agmará qual. O outro vai ter que ser levado ao pasto. Irae Acheistaev. Ele tem que ser levado ao pasto até receber um ferimento. No momento que ele recebe um ferimento, ele já pode ser vendido. Um sacrifício não pode ser vendido. Ele pode ser vendido depois que ele foi receber um defeito ou um ferimento. Pegamos esse dinheiro dessa venda e damos para o Beit HaMikdash como uma doação para que os Kohanim comprem sacrifícios de Olat Lekaitz HaMizbeach. Sacrifícios de Olat, que são todos queimados sobre o Mizbeach, ninguém consome sua carne, para quando o Mizbeach não está ativo, não tem sacrifícios, então sacrifica esses sacrifícios em respeito ao Bet HaMikdash. Explica a Gemara. Amara, fala Rav. Sheni Shebezug Rishon Ikarev. Sheni Shebezug Sheni Ire. Fala Rav. Respondendo essa questão, qual vai ser o bode que vai ser sacrificado para Hashem? E qual vai ser o bode que vai ser levado ao pasto? Será que é o bode lá Hashem do primeiro sorteio, do segundo sorteio? Fala Rav. Sheni Shebezug Rishon Ikarev. O segundo animal, ou seja, o animal que não morreu, o Sei La Hashem, do primeiro sorteio, do primeiro par, vai ser sacrificado. Sheni Shebezug Sheni. O segundo animal, o Sei La Hashem, o segundo par, o segundo sorteio, vai ser levado ao pasto. Rabi Yohanan Amar, o Rav discute com o Rav. Vamos explicar essa machloka na continuação. Sheni Shebezug Rishon Ir'e. O segundo animal, o Sei La Hashem, do primeiro sorteio, vai ser levado ao pasto. Sheni Shebezug Sheni. O Sei La Hashem, do segundo sorteio, segundo par, Ikare, vai ser sacrificado. Vamos Rabi Maikami, qual é a raiz da machloka entre Rav e Rabi Yohanan? Rav Savar, conforme Rav, Baalei Chaim Enam Nidchim. Fala Rav, que animais vivos não são rejeitados. Ou seja, esse Sei La Hashem foi rejeitado temporariamente, enquanto não trouxemos outro Sei La Azazel. É necessário que ter esse par, o Sei La Hashem e o Sei La Azazel. Ruindo que esse Sei La Azazel morreu, temporariamente esse Sei La Hashem era inválido, ele era rejeitado. Será que ele foi está completamente inválido, foi rejeitado completamente ou não? A questão é, ainda que fizemos o segundo sorteio, já escolhemos o Sei La Azazel. Talvez o primeiro Sei La Hashem se torna válido outra vez, porque já tem um par, já tem um Sei La Azazel. Fala Rav Baalei Chaim Enam Nidchim. Mesmo que esse Bode La Hashem, esse Sei La Hashem, foi rejeitado temporariamente, ele não se invalidou. No momento que trazemos o par, o Sei La Azazel, ele volta a ser válido e pode ser sacrificado. Rabbi Yohanan Savar, Rabbi Yohanan discute com Rav. Baalei Chaim Nidchim. Fala Rabbi Yohanan, se um animal vivo foi temporariamente rejeitado, não pode ser sacrificado naquele momento. Como esse Sei La Hashem foi rejeitado temporariamente, que não tinha um Sei La Azazel como par. Nidchim, eles são rejeitados completamente e se invalidam. O Corban não pode ser rejeitado nem temporariamente, conforme Rabbi Yohanan. Sendo assim, o primeiro Sei La Hashem foi invalidado. Ele não pode ser sacrificado, vai ser levado ao pasto. O segundo Sei La Hashem, o segundo sorteio, vai ser sacrificado. E agora vai mais fundo nessa machloka. Por que Rav sustenta que os animais vivos não são rejeitados completamente? De Alif Mehussarzma. Fala agora uma primeira opinião. Deve ser que ele aprendeu de Mehussarzma. Mehussarzma significa um animal que não chegou ao momento de ser sacrificado. Ou seja, não chegou ao oitavo dia de sua vida. Mehussarzma, com relação ao animal que tem menos do que 8 dias de vida. Na verdade que agora, antes do completamento do oitavo dia de vida, Lohaz é um animal que não é válido para ser sacrificado. É como se fosse um animal rejeitado, que Adar Mirzi, Shapirdami, no momento que completa 8 dias de vida, Shapirdami já pode ser sacrificado. A Hanami aqui também com relação ao animal que foi temporariamente rejeitado. Lohaz não faz diferença. Assim como um animal que tem 8 dias de idade, ele volta a ser válido. Ele se torna válido a primeira vez de sua vida, porém, ele se torna válido depois de ter sido rejeitado durante 7 dias. A Hanami Lushna também aqui que esse bode La Hashem foi rejeitado temporariamente, ele não chega a se invalidar. Portanto, ele é assim sacrificado, essa é a primeira opinião da Gemara. Porém, fala, mas não pode ser. Me dá-me qual é a comparação. Hatam loit hazikla. Lá com relação ao animal que tem menos de 8 dias de idade, ele nunca chegou a ser um sacrifício. Porque ele não tinha 8 dias de idade. Ahá, porém aqui com relação ao bode que Nirá Venitra é um bode que era válido e já tinha sido escolhido para ser um Sei La Hashem Venitra, e depois disso ele foi rejeitado. Isso é pior. Aqui talvez a Alaha seria como Rabi Yohanan, que o animal que foi temporariamente rejeitado depois que ele já era válido, talvez é pior, talvez ele se invalida totalmente. E lá no Tamadera deve ser que o motivo de Rav é outro, outra fonte de Ali e Balmum ouvir que ele aprende de um animal que tem um ferimento temporário passageiro. Balmum mover, com relação ao animal que tem um ferimento passageiro, Lav, Afalgav, Delo, Haz e Hashta, na verdade que agora, nesse momento que tem um ferimento, ele não pode ser sacrificado. Que Hadar, Mirzi, no momento que esse ferimento passa, ele se cura disso, Shapirdam, ele pode ser sacrificado. Então aqui se vê que o animal que foi temporariamente rejeitado, ele não se invalida. Hakaname, que também com relação aos bodes, Losha não faz diferença, mesmo que foi temporariamente rejeitado depois da morte do Sei Lazazel, ele volta a ser válido. Uma verrata aminala. Qual é a fonte disso realmente, que o animal que tem um ferimento temporário, ele não se invalida completamente? Entre o tipo que fala o Pasuk, que Moshkatamba é Mumba. Esse animal é um animal falho, um animal que tem um defeito físico ou um ferimento. Mumba, ele tem um ferimento, tem um defeito neles. Mumba, ele tem um defeito nele. O Deloitsu, nessa situação eles não são válidos. Ha'avar Mumam, porém uma situação que o ferimento passou, curou, eles podem ser sim válidos, podem ser sim ser sacrificados. Essa é a fonte de Rav, que um animal vivo nunca é rejeitado definitivamente. Verabi Yohanan, e Rabi Yohanan que discute com o Rav. Sucede que o animal vivo é sim rejeitado e invalidado imediatamente. Por que ele não aprende da Alaha do Baal no mover um animal que tem um ferimento temporário? Amiedrachmana Bahem. Remudehi avar mumar itsu. Fala Rabbi Yohanan, é verdade, com relação ao Balmum ouvir, ferimento temporário, a Torá especifica que nessa situação o animal não se invalida completamente. Por quê? Miedrachmanatra limitou nessa situação Baem. Se aconteceu que esse animal se curou, Baem, nesse caso específico, que ele se cura desse ferimento, remudehi. Se o ferimento passou com relação a esses animais, itsu, eles vão ser outra vez válidos para ser um sacrifício. Hakol de ruim, porém com relação a outros motivos para rejeitar um animal, uma vez que eles foram rejeitados uma vez, eles serão rejeitados completamente e se inválido. Isso fala aqui a fonte para Rabbi Yohanan. Verav, Irav, que discute com Rabbi Yohanan, que sim aprendeu da Alaha do Baal não mover o ferimento temporário para toda a Torá. Que o animal que volta a ser válido, ele pode ser sacrificado. Ela aprende uma outra Alaha de Tetra falar Baem. Moshkatam Baem, ele tem uma falha neles. Uma outra Alaha. O que significa isso? Moshkatam Baem. Beinayu Delomitsu. Somente seu animal, ele tem um defeito físico e ele está sozinho, ele não está misturado com outro rebanho. Aí ele não pode ser sacrificado pela Torá. Hali de Taro. Porém, se acontece que esse animal que tem um defeito físico, um ferimento, se mistura no meio de um rebanho. Já não sabemos onde está esse animal. Mitsu, eles podem ser sacrificados pela Torá. Isso que ela aprende da palavra Baem. Fibra Biokanan, a palavra Baem veio limitar. Fala que ela aqui um defeito físico temporário. Não invalida o animal, é só Baé, nesse caso específico, porém outros motivos de rejeitar o animal, mesmo que é um motivo temporário, invalida o animal. Ele aprende uma outra Alaha de Baé. Baé, somente se eles estão visíveis, dá para reconhecer esse animal que tem um defeito físico ou um ferimento, aí ele não pode ser sacrificado pela Torá. Porém, se eles estão misturados pela Torá, eles poderiam ser sacrificados. Vamos ver a continuação, que pela lei rabínica é proibido. Que detalhe como falar a Mishnah? Evarim tmimim, bevarim balemumim. Se órgãos de animais que não têm defeito físico, não têm ferimento, se misturaram com órgãos de balemumim, animais feridos, rabilhezer, me fala rabilhezer, im karev harosh shelechad men, yakrivu kol arashim kula. Se os koanim não sabiam que tinha um animal defeituoso misturado com esses órgãos, e sacrificaram a cabeça de um desses animais. É um sacrifício de Olá, que também é a cabeça sacrificada. Todo o corpo do animal é sacrificado. Sacrificaram a cabeça de um dos animais. Não se sabe se é o animal ferido ou os animais que não têm ferimento. E a Krivo Kolarashim Kula já é permitido sacrificar todas as outras cabeças que estão nessa mistura. Krav Shelechad Men. Se sacrificaram as pernas de um certo corban, não sabemos se é o corban ferido ou não. E a Krivo Kolakraim Kulam. Já é permitido sacrificar todas as outras pernas que estão nessa mistura. O conceito é que pela Torá já é permitido sacrificar um sacrifício, mesmo que ele está defeituoso e ferido, se está numa mistura. Pela lei rabínica seria proibido. Porém, no momento que os Koanim já sacrificaram uma cabeça desse rebanho, dessa mistura de órgãos, já não sabemos mais se existe ainda a cabeça de um animal ferido nessa mistura. Temos uma dúvida se é proibido ou permitido sacrificar o resto das cabeças. E a proibição seria uma proibição rabínica, como vimos, conforme Rabeliezer e também conforme Rav. Já é permitido sacrificar pela Torá um animal ferido ou defeituoso se ele está numa mistura. temos uma regra que está fekdira banan lekula, temos uma dúvida se algo está permitido ou proibido pela lei rabínica, facilitamos a halacha, também aqui facilitamos a halacha, e podemos já sacrificar as outras cabeças também. Mesma coisa com relação às pernas. Bem, Rahamim, me fala Rahamim, afilo krevu kulan, chutz me'echad men, yetzer bet ha'srefa. Fala Rahamim, mesmo que todas as cabeças ou outros órgãos já foram sacrificados, fora uma cabeça ou uma perna de um animal, yetzer bet ha'srefa, é necessário levar esse animal para o crematório, não vai ser sacrificado sobre o Mizbeach. Rahamim, me fala, discute com Rabi Elezer, afilo krevu kulan, chutz me'echad men, yetzer bet ha'srefa. Fala Rahamim, que mesmo que sacrificaram todas as cabeças dessa mistura de órgãos, fora uma cabeça, não sabemos se é a cabeça de um animal defeituoso ou um animal não defeituoso, e de ser estrefa, levamos essa cabeça para o crematório, não vai ser sacrificado no altar no Mizbeach. O motivo de Rahamim é que eles discutem, isso sendo que o animal defeituoso não pode ser sacrificado, mesmo que está misturado com outros animais que não são defeituosos. Portanto, seria uma alahada Torá, uma proibição da Torá, e Safek Deorah, então, Lehum, nós temos uma dúvida se algo está permitido ou proibido pela lei da Torá, dificultamos a Alahá. Então, você vê daqui que Rav está como Rabi Eliezer, que essa palavra Baem, devo falar que só existe a proibição de sacrificar um animal ferido se ele está sozinho, não está misturado. Vê Idah, e Rabi Yohanan que discute com Rav. Isso sendo que a palavra Baem não veio aparentemente ensinar essa Alahá, veio ensinar uma outra Alahá. Veio limitar aquela alahá que vimos com relação ao mum over, um ferimento temporário. Que se o animal se cura, ele pode ser sem sacrificar. E a Torá veio falar, Baem, somente nesse aspecto, nessa situação, o animal que foi rejeitado temporariamente não é invalidado. Porém, conforme a Yohanan, com relação a outros assuntos da Torá, a Torá limitou e falou que se ele foi rejeitado temporariamente, ele é rejeitado completamente e se invalida. Veidach, então, de onde Rabi Yohanan vai aprender essa halakha de Rabi Eliezer, que se o animal é ferido ou defeituoso, está numa mistura, é permitido já sacrificá-lo pela Torá. Nafkalei, ele aprende essa halakha, Mibam Baem, diz que a Torá mudou a linguagem, falou Moshkatam Baem, eles têm uma falha, Mumbam, eles têm um defeito, um ferimento, que a Torá tem que mudar, falar Baem e Bam. É o mesmo sentido, a Torá acrescenta um rei. A Torá acrescentando o rei veio indicar uma outra alahá, que é essa alahá que vimos que estão misturados, já é permitido sacrificá-lo pela Torá. Veio, Rav que não sustenta isso, com certeza, Bam Baem, Lodarish. Ele não diferencia entre o que a Torá falaria Bam ou Baem. A mesma palavra, mesmo que a Torá acrescentou um rei, é um modo que a Torá escreve, não significa que tem uma alahá implícita aqui. Continua. O Rav, conforme Rav, resumindo a opinião de Rav, com relação aos bodes. O caso era que o Seir Azazel morreu depois do sorteio. Fala Rav, trazemos outros dois animais para escolher um outro Seir Azazel e agora temos dois Seir Hashem. Sacrificamos o primeiro bode, o bode do primeiro sorteio, e o segundo bode, o bode Hashem do segundo sorteio, é levado ao pasto. Por quê? O motivo disso é porque o primeiro animal não se rejeitou completamente, mesmo que temporariamente ele não podia ser usado, porque não tinha um par, o Seir Azazel, no momento que trazemos outro Seir Azazel depois do segundo sorteio, esse primeiro animal volta a ser válido. Porém, a questão é, Neiname de Balei Haim Enanitrim. É verdade que Rav sustenta que um animal vivo nunca é rejeitado completamente. Porém, Ibai Hainakriv, Ibai Hainakriv. Porém, o Kohen não poderia ter escolhido. Se ele quer sacrificar o primeiro bode, ele poderia, porque não se invalidou. Se ele quer sacrificar o segundo bode lá, Hashem, o segundo sorteio, também poderia. Por que damos tanta prioridade com o primeiro bode? Amarava, falarava, Rav Savarla Kirabiosi. Rav sustenta como Rabiosi. Damar, que falou Rabiosi, já vimos esse conceito nos lapis anteriores. Mitzvah Barishon. Fala Rabiosi, se escolhemos algo para ser um utensílio para uma mitzvah, então damos a prioridade a isso. Mesmo que escolhemos outros na sequência, damos prioridade ao primeiro objeto que foi escolhido, tanto se levar um animal para um sacrifício e um outro objeto para a mitzvah. Portanto, Rav sustenta que damos prioridade ao primeiro bode que foi escolhido. E Rav Yossi, de onde se vê que essa é a opinião de Rav Yossi? E Neima Rav Yossi de Kupot. Será que é Rav Yossi das caixas? O que significa isso? Letra como fala a Mishnah. Shalosh Kupot de Shalosh Sein tinham três caixas no Bet HaMikdash. Cada caixa cabia três Sein, uma quantidade muito grande. para que serviam essas caixas? Sheba'em tormine talishka. Que os Kohanim pegavam toda uma hatzita shekel e colocavam nessas caixas. Uma hatzita shekel é um meio shekel, um valor que o povo de Israel doava para o Beit HaMikdash durante todos os anos do Beit HaMikdash. O povo de Israel doava para o Beit HaMikdash. Essas moedas serviam para comprar sacrifícios públicos e para outras necessidades do Beit HaMikdash. Sheba'em tormine talishka, que lá se coloca as moedas do Mahatzita Sheker, Vekatuv Alehem, e em cada caixa está escrito Alef Bet Gimel. A primeira caixa Alef, a segunda caixa Bet, a terceira caixa Gimel. Vetane, a Breta fala, Maravilhoso fala de Yossi, Lama Katuv Alehem, Alef Bet Gimel. Por que nem sabe escrever Alef Bet Gimel? Fala de Yossi, Leidá, Ezemene Tremarishon, para saber qual das caixas foi preenchida primeiro. Para quê? Leavi Emenarishon, para trazer o sacrifício dessa caixa primeiro. Porque Shemitzvah Barishon, que damos prioridade ao primeiro objeto da mitzvah. Essa primeira caixa que foi cheia, ela foi escolhida primeiro para ser usada para comprar o sacrifício, temos que dar prioridade a essa caixa. Então, é a mesma coisa que com relação ao bode. O bode lá, Hashem, do primeiro sorteio, foi escolhido primeiro. Falando aqui, não. Dilma Shaneat, talvez lá é diferente, porque Debeina de Itrazi Kamaita, Lo Itrazi Batraita. Que no momento que a primeira caixa se preencheu, era a única caixa cheia. A segunda caixa, a terceira caixa, não estavam válidas ainda para usar, para comprar o sacrifício, porque estavam vazias. Primeiro se preenchia uma caixa, depois a segunda, depois a terceira. Talvez nessa situação, né, Deus dá prioridade à primeira caixa, porque as outras caixas não estavam válidas no momento que a primeira caixa ficou válida. Porque com relação aos bodes, temos o bode lá Hashem e temos o bode lá Azazel, no primeiro sorteio. O bode lá Azazel morreu. O bode lá, Hashem, já tinha sido escolhido para Hashem, porém não era válido ainda para ser sacrificado. Porque necessário esperar ainda vários serviços para sacrificar o Seir lá, Hashem. Já vimos anteriormente, temos o Parahatat, temos o Seir Hatat, que é esse bode para Hashem. Temos o Parahatat, o boi para o sacrifício de Hatat. Primeiro necessário pegar esse boi, fazer o abate, aí fazer o sorteio dos bodes, depois pegar o sangue do boi, levar até o Kodesh HaKodashim, espirrar o sangue, fazer as Azazot dentro do Kodesh HaKodashim, em frente ao Aron. Esse Seir HaShem não estava válido para ser sacrificado nesse momento do sorteio. Depois de Seir HaAzazel morreu, trazemos outros dois bodes, sorteamos um outro Seir HaAzazel. No momento que é válido para sacrificar o Seir HaShem, os dois bodes estão disponíveis. Talvez ele abriu-se a sentar diferente do que Rav falou. Não é necessário especificamente escolher o primeiro bode, porque o primeiro bode foi escolhido no momento que não era válido para sacrificá-lo. No momento que fica válido para sacrificar os bodes, os dois bodes estão válidos ao mesmo momento. Então eu tenho uma prova do que Rav Yossi disse para o que Rav falou. Rav foi além e falou que o primeiro bode é sim o mais importante. Ele era Rav Yossi de Pesach. Deve ser que isso que Rav falou, que irá se baseou na opinião de Rabi Yossi, e Rabi Yossi com relação ao sacrifício de Pesach. Detalhe como fala, Breita Amafrish Pishro Ve'avad. Vimos no Sefer Pesachim, que na véspera de Pesach, 14 de Nissan, é necessário sacrificar o Korban Pesach, o sacrifício de Pesach. A pessoa tinha um Korban Pesach, e perdeu esse Korban Pesach, um C, um carneiro ou um cabrito, foi perdido, e ele perdeu antes do meio-dia. A partir do meio-dia, é o momento de sacrificar o Korban Pesach, ele perdeu antes do meio-dia. Veio Frish Acher Tartav. Ele pegou um outro, C, ou carneiro ou cabrito, em vez do primeiro, Vahakach Nimtzah Arishon. E também antes do meio-dia, ele encontrou o primeiro C que foi perdido. Vereshneer, Omdim, no meio-dia, ele tem dois carneiros cabritos para sacrificar para o Korban Pesach. Qual que ele vai usar? Ezemenche Tse Yakriv. De Verechamim. Fala Rechamim, a pessoa pode escolher qual que ele quer. O Mechahem não necessita dar prioridade nem ao primeiro nem ao segundo. Rabi Yossi discute. Mitzvah Barishon, aqui fala Rabi Yossi esse conceito. Temos da prioridade ao primeiro cabrito que foi escolhido. Mesmo que foi escolhido antes do meio-dia, antes do momento de estar válido para sacrificar o Korban Pesach, mesmo assim, demos prioridade ao primeiro animal que foi escolhido para o Korban. Que também, conforme Rav, exatamente essa halakha, demos prioridade ao primeiro bode que foi escolhido. Mesmo que foi escolhido no momento que não era permitido ainda sacrificar o Korban, o Hatat, o Seir HaHatat do Kippur, mesmo assim temos prioridade a isso. Viramos a página. ואם היה השני מובחר ממנו, יביאנו. Continua la Biosi, que se o segundo Corban Pesach, o segundo ser carneiro cabrito era mais valioso do que o primeiro cabrito, temos a prioridade a esse segundo cabrito. Amarava falava, Daika Matnite Kabatedera, da nossa Mishnah aparece como Rá falou, que o primeiro bode é sacrificado, o Braita Kabatedera Biohanan, e a Braita aparece como Rabi Yohanan, que o segundo bode é sacrificado, e o primeiro bode é levado ao pasto. Por quê? Matnite Kabatedera. A Mishnah aparece como o Rav falou. Dektaim que fala a Mishnah. Im shel Shem met, se o bode designado a Shem, ele morreu. Ze shala alava goral a Shem itkayem tachtav. Fazemos um outro sorteio para escolher um outro korban, um outro bode para a Shem, substituto ao primeiro. Veidar que dekai kai. Porém, o outro bode, o Seila Azazê, ele continua válido. Como o Rav disse, ou seja, o Seir Lazazel, no momento que não existe mais o Seir Lazazel, porque o Seir Lazazel morreu, o Seir Lazazel se invalidou, foi rejeitado temporariamente, que não tem um par, fizemos um outro sorteio, escolhemos um outro Seir Lazazel, então, esse Seir Lazazel que foi escolhido no segundo sorteio, está no lugar do primeiro, que faleceu, e o Seir Lazazel, que estava no princípio, ele continua, que decai cai, ele continua sagrado para a mitzvah de Seir Lazazel, que seria como Rav, que seu animal foi rejeitado temporariamente, ele não se invalida por causa disso, exatamente como Rav disse. Braita Kabatê de Rabi Yohanan, a Braita parece como Rabi Yohanan disse, que o animal que se é rejeitado temporariamente, ele se invalida. Por quê? Tem que ter como falar a Braita, Sheni. A Mishnah fala que o outro Seir Lazazel, no caso que o Seir Lazazel tinha morrido, ele é levado ao pasto. Ele odeia im sheni shebezug rishon e o sheni shebezug sheni, fala a Breta, não sei se esse segundo bode significa o bode para Hashem do primeiro sorteio ou do segundo sorteio. Aquela questão que viu de Rav Rabi Yohanan, que Shil Omer, por exemplo, a Torá fala Yomat Chai. A Torá fala que o Seir Lazazel tem que continuar vivo desde a sua designação até ser jogado no abismo, ele não é abatido. Veloshe Haveromet. Fala a Braita que não podemos usar o Seir Lazazel do primeiro sorteio para o Seir Lazazel. Ou seja, a situação é revisando que a pessoa tinha, o Kohen Gadol tinha o Seir Lazazel e o Seir Lazazel. O Seir Lazazel ele morreu. Temos que trazer outros dois bodes e sortear um outro Seir Lazazel. Fala aqui a Braita, não podemos usar o Seir Lazazel do primeiro sorteio como o Seir Lazazel. Mesmo que ele se invalidou, ele foi rejeitado temporariamente e se invalidou, falar a Breta, não podemos usá-lo como o Seir Lazazel. Por quê? Porque Yomat Chai. Porque a Torá fala que esse Seir Lazazel tem que estar vivo dentro da designação em nome do Seir Lazazel até ser jogado no abismo. Veloshe Haveromet e não o bode que era par do bode do Seir Lazazel que tinha morrido. Agora eu vou explicar na continuação como seria desse passo que o Matra é Salahá. Por isso, vê claramente dessa Braita, que a Braita sustenta que não sacrificamos esse primeiro Seir Lazazel para o sacrifício de Seir Lazazel do Kippur. A Braita tem uma hipótese de usar esse Seir Lazazel como Seir Lazazel, então com certeza esse corbado se invalidou. Como Rabi Yohanan disse, que um animal que ele é rejeitado temporariamente, não, ele não pode ser mais usado, ele se invalida como sacrifício. Fala a Breda, talvez poderíamos usar esse animal para jogar um abismo. Fala a Breda que não, porque a Torá disse Yomat Chai, como vamos dizer na continuação. Conforme Irá, não teria nenhuma hipótese que poderíamos usar esse Seir Lazazel como Seir Lazazel, porque Seir Lazazel é sim inválido. Temos a prioridade esse Seir Lazazel, como já vimos. Então se vê da Breda como Rabi Yohanan. Agora, mais máxima, como seria dessa dissipação que Yomat Chai, que o Seir Lazazel tem que continuar vivo até ser jogado no abismo, que não podemos usar o Seir Lazazel do primeiro sorteio como o Seir Lazazel. Qual é a conexão das duas alachot? Yomat Chai. Então ela fala que ele tem que ficar vivo. Quer dizer, ficar vivo. Veloshe Kvar Amat. Você temos que designar o Seir Lazazel do princípio, quando ele era não sagrado, ele era chol, ele era laico, em nome do Seir Lazazel, ele tem que continuar vivo desde essa primeira designação até ser jogado no abismo. Veloshe Kvar Amat, e não um sacrifício que já foi amado. Estava designado outro sacrifício, como Seir Lazazel, e se invalidou. Ele já foi omed, já foi designado em nome de outro sacrifício, já não é Yomat Chai. Yomat Chai significa designado em nome do Sei Lazazer, através do sorteio, e mantê-lo vivo até ser jogado no abismo. Veloshekvar Amar, e não um animal que já foi designado antes de ser designado o Sei Lazazer para um outro sacrifício, como o Sei Lashem, esse animal já é inválido para ser jogado no abismo. Isso fala aqui a Gemara. Vamos parar por aqui. Amanhã continuamos uma nova etapa dessa sugya, explicando essa machloket de Rabi Rabbi Yochanan e analisando a Mishnah conforme as opiniões. Isso fala aqui a Gemara, mas eu chamo ele um novo daf. Não vale a pena perder. Baruch Adonai Leolam. Amém.